Pai, essa é a nossa intenção hoje à noite. Nós nos reunimos para crer em nosso Senhor Jesus. Veja todos os enfermos e sofredores. Nós consagramos esse culto a Deus para orar pelos enfermos, como foi cantado quando Jesus veio. Que Ele possa agora, hoje à noite, estar no nosso meio e curar todos os que estão sofrendo e doentes. Conceda-nos isso, Senhor, ao olharmos para Ti. Dá-nos a Tua palavra, concede-nos fé, pedimos isso no nome de Jesus e Te agradecemos por isso. Amém. Alguém entregou um par de óculos. Quem quer que seja o dono pode pegá-lo. Bem, eu sei que muitos precisam voltar para casa a tempo porque têm que ir trabalhar no dia seguinte. Eu só quero falar pouco e depois orar. Eu recebi muitas ligações, especialmente de pessoas doentes, quão maravilhosamente nosso Senhor Jesus cura os enfermos. Bem, nós programamos esses cultos de cura especialmente para que possamos orar por todos. Bem, sabemos que o Senhor é o mesmo e sabemos que Ele curará os enfermos. Eu creio nisso. Eu creio que isto foi prometido e ordenado na Bíblia. Não se pode pregar o pleno Evangelho sem incluir a cura divina. Eu irei, após o culto, para casa e, se Deus quiser, estaremos novamente aqui no próximo domingo para um culto a Deus. Nós faremos o melhor que pudermos. Se Deus quiser, voltaremos com prazer novamente. Bem, irmão Neville, que o Senhor te abençoe. Bem, se alguém estiver curioso, esta é a filhinha de Collins. Ela estava morrendo e o Senhor a curou. O pai e a mãe oraram e o Senhor a curou. E o próprio especialista não conseguia crer que tal coisa fosse possível, mas ele a considerou plenamente curada. Eis que então veio Jesus e o poder do inimigo foi quebrado. Bem, eu ia pedir alguém que cantasse essa canção e quando entrei, ela já estava sendo cantada. Não é isso maravilhoso? Uma maravilhosa canção, Quando Jesus Veio. Bem, muitos têm uma longa jornada de volta para casa. Eu fico feliz que vocês tenham vindo para ouvir a palavra do Senhor. Bem, quando vejo isso, então eu quero me dedicar ao máximo. Vejam, às vezes o diabo tenta me persuadir e diz: ninguém se importa com você. Você não tem nenhum amigo no mundo e assim por diante. Você sabe também, eu tenho minhas tentações que eu tenho que vencer. Mas eu posso dizer ao diabo, o que é com todas as pessoas que vêm de tão longe para ouvir a palavra do Senhor e assim por diante? É claro, uma pessoa veio que não cria em cura divina e disse, o que eles pregam lá sobre cura divina, eu só posso dizer que eu não acho que isso não é nada. Mas, então, outra pessoa disse, ouça, eu posso te levá-lo para Ekron para te mostrar que alguém, uma mulher, que estava morrendo de câncer e o Espírito Santo revelou e ela ficou completamente curada. E, novamente, outra pessoa com câncer no estômago e foi dito, assim diz o Senhor, ela viverá. E ela ficou sã. Então eles pensaram, até mesmo todos os vizinhos, havia um tal grande movimento lá, as pessoas estavam louvando a Deus. E a mulher também foi completamente curada. Não faz apenas o seu próprio trabalho, mas também o trabalho dos vizinhos que estão com ela. Vejam, o médico sabia que ela tinha câncer e ela está completamente curada. Naturalmente, que ele não consegue explicar isso, mas então foi a pergunta, existe uma explicação para isso? Vejam, naquela ocasião, quando Jesus curou o cego, eles não podiam dizer nada, pois ele estava lá como testemunha no meio deles. Vejam, assim é com todos esses casos. Vejam, Deus ressuscita os mortos. Aqui está um homem que foi ressuscitado dentre os mortos. Deus cura os enfermos. Aqui há muitas pessoas sentadas que foram curadas. Ele é o grande eu sou. Não o grande eu era, mas o grande eu sou. Sempre presente em toda parte, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, vamos ler um trecho da abençoada Bíblia que é familiar a todos vocês. E depois disso, orarei pelos enfermos. Eu gostaria que lêssemos do Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Marcos 11, a partir do versículo 22. Vocês conhecem essa escritura? É uma palavra maravilhosa aqui. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, a fé está embutida no perdão. Como eu já disse antes, a congregação precisa ser levada a um ponto em que vejamos o poder apostólico atuando no nosso meio. É disso que temos fome. Nós gostaríamos de ver mais disso. Naturalmente, que todos nós seremos abençoados e outros também. Bem, Jesus não usou o seu poder para si mesmo, mas para os outros, para isso que estava aí. Vejam, é por isso que se alguém diz, eu tenho esse poder, ele ficaria doente? Claro que sim. Certamente, quando o Senhor Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, vejam, ele carregou nossas enfermidades, assim está escrito. Ele tomou tudo sobre si e levou embora. Ele passou por tudo o que pode nos encontrar para ser o advogado certo. Por exemplo, quando ele falou com a mulher no poço e assim por diante, eu creio que toda a palavra de Deus é a verdade. Os críticos não creem. Certa vez, alguém disse, quando Jesus enviou seus discípulos para buscar a jumenta e o jumentinho, ele já tinha combinado assim? Não, não. Foi tudo determinado assim por Deus. Aqui, por exemplo, o irmão Dao, que estava deitado doente, eis que quando me foi revelado que ele ficaria são e voltaria ao culto, veja, ele não podia mais me ver, não? Ele estava em estado muito ruim. Mas foi uma resposta para ele. Ele já estava sob a tenda de oxigênio, sem esperanças mais. Mas ele foi dito, ele virá à reunião novamente, você o cumprimentará. E assim aconteceu. Eu disse aos seus filhos, e Deus cumpriu. Vejam, tal irmão amado, aqui ele está sentado hoje. Bem, isso também não foi acordado de antemão, não, isso foi ordenado por Deus, assim, que faz todas as coisas perfeitamente. Bem, os críticos dizem, quando Jesus pegou 5 pães e alimentou 5.000 pessoas, eram pães muito grandes. Bem, eu quero dizer a vocês, um pequeno menino carregava eles numa cesta, vejam, mas os críticos sempre encontrarão algo para se desculpar por não quererem crer. Bem, isso não muda nada na palavra de Deus. Vocês sabem isso muito bem. Agora, queremos falar sobre a fé, sobre o tipo certo de fé, sobre a perfeita fé. Isso é algo grandioso. Bem, na Bíblia, nos é dito que a fé vem pelo ouvir. Vocês não podem ser salvos sem fé. A fé é algo que é atuado em vós pela graça de Deus quando vocês ouvem a palavra de Deus. Agora, eu quero dizer a vocês tudo isso na fé para que vocês estejam preparados para a fila de oração. Vocês têm que crer que Deus está aí e recompensa aqueles que vêm a Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Vejam, pela fé, vocês sabem que Deus está aí. E na fé, vocês podem pegar Deus na sua palavra e crer. Vejam, tudo o que já pode ser percebido com os sentidos não é mais fé. Quem se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e tem que estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Primeiro, vocês têm que crer que esta Bíblia é a palavra de Deus. E vocês têm que vir a Deus de acordo com a palavra. Vejam, tudo o que a palavra de Deus diz é verdade. Tudo o que for contrário está errado. Abraão creu a Deus, pois a voz do Senhor lhe havia falado. Ele esperou 25 anos para que a promessa fosse cumprida. Ele creu a Deus e não se deixou enganar pela incredulidade em relação à promessa de Deus, mas fortaleceu-se cada vez mais na fé, sabendo que Deus é capaz de tornar a promessa real e cumpri-la. Vejam, essas são palavras de fé inabaláveis, nas quais podemos confiar que Deus prometeu. Vejam, em Hebreus, no capítulo 11, nos é dito que a fé já é parte das coisas que se esperam. Bem, muitas pessoas não recebem sua cura porque acham que a fé é algo o que não é. A fé não é algo que simplesmente você assume. A fé é uma substância, um componente. Vejam e ouçam com atenção. A fé não é apenas uma suposição. Ela é tão real para vocês quanto os sentidos do seu corpo. Por exemplo, a maneira como o meu olho me mostra algo, minha mão agarra algo, é realidade. E o mesmo acontece com a fé. A fé é uma realidade, não é um supor. Quando se ouve música, a sua audição diz o que é. Vocês veem? Não poderíamos declarar isso de outra forma que não seja o que é. Vejam, assim também é com a fé. A fé chegou até vocês. Não é nada místico. Não, ouçam. Aqui se trata de uma profunda lição. É algo que vocês possuem, não uma suposição. Não, vocês a têm. É para vocês realidade, como algo que vocês veem, ou que vocês se sentem no carro e dirigem, ou como agora estão sentados na congregação. É uma absoluta realidade. É uma substância, não uma suposição. Não. E lhe é dada ao ouvir da palavra de Deus, ao ouvir a palavra. É aí que a perfeita fé está ancorada. Bem, essa fé não está em uma pessoa, em uma organização, mas a fé está ancorada em Deus. Vejam, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Não por causa do que outra pessoa disse ou fez, mas por causa do que Deus diz em sua palavra. Ele diz que a palavra de todo homem seja mentira e a minha palavra seja verdade. Bem, é uma promessa de Deus e para muitos eles têm uma suposição e não veem a diferença. Vejam, tem que ser uma substância. Vejam, tem que haver algo que seja realidade. Vejam, quando se vê uma árvore, ou por exemplo, se planta uma semente e essa planta nasce, sabe-se que a plantamos. E assim que acontece com a palavra de Deus. Vejam, é tão dominador, porque toda vez a palavra de Deus se prova ser a verdade, naturalmente. Vejam, Deus quer que vocês se firmem em sua palavra. Ele não faz nada contrário à sua palavra. Deus nos leva de volta à sua palavra. Portanto, a fé vem da pregação da palavra de Deus. Bem, a fé é a substância. Na carta aos Hebreus, lemos o que é a fé e o que fizeram aqueles que possuíam essa fé. Bem, Deus quer se revelar, mas primeiro ele precisa ser capaz de exercer essa fé em vocês. Não que vocês façam algo sem ter autoridade da fé. Agora, eu quero que vocês realmente compreendam isso, porque a congregação tem que se levantar no poder de Deus. Estamos muito perto do fim, e a congregação tem que receber as coisas profundas de Deus, mas tem que haver uma elevação no poder divino. Agora, se alguém disser, irmão Branham, isso é luz? Você sabe, meu olho me testemunha que é luz. Eu estou olhando para isso. Como poderia estar errado? Os sentidos do meu corpo testemunham o que eu vejo, ouço e assim por diante. Agora, aqui se trata de coisas espirituais. A palavra de Deus testifica isso. E nós a compreendemos pela fé e sabemos que é assim. É assim, diz o Senhor, para nós. É claro que não se trata do que um homem diz, mas do que Deus disse em sua palavra. E os ramos carregam o fruto da videira. Vejam, Deus não usa pessoas que têm sua própria agenda, nem organizações, nem grupos. Não, Deus usa indivíduos que têm a substância da fé, que não têm uma suposição, mas uma perfeita fé. É disso que eu estou falando hoje à noite. Perfeita fé, não uma suposição. Agora, vocês dizem, como podemos ter essa fé? Bem, isso prova em suas ações se vocês têm fé ou não. Naturalmente, vejam, essa perfeita fé os leva diretamente a Deus. Vocês não podem fazer outra coisa a não ser caminhar em seus caminhos e crer Deus na sua palavra. Quando vocês vêm à fila de oração, vocês sabem quais as promessas Deus deu. Vejam, tudo o que os sentidos naturais nos dizem é realidade para nós no campo natural. Tudo o que a palavra de Deus diz não é uma suposição, mas uma absoluta convicção. É a perfeita fé fundamentada na palavra de Deus. Vejam, não é o que esse ou aquele diz, mas é a convicção final da fé, porque Deus o disse. Vejam, a fé genuína está fundamentada na palavra de Deus. É realidade, como a mulher no poço. Ela vivenciou, ela aceitou. Eis que a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela falou, se eu apenas tocar a orla de suas vestes. Vejam, a plena fé aceita, Deus recebe na sua palavra. Esta fé é operada pelo Espírito Santo. Bem, esta mesma fé perfeita o tocará nesta noite. Nós precisamos dessa fé. Bem, vemos que os discípulos não tiveram essa fé imediatamente. Naturalmente, Cristo caminhou com eles, mas depois Cristo estava dentro deles. Somente então eles receberam essa plena fé por meio do Espírito Santo. Bem, vocês perguntam, naturalmente eles tinham a plena fé. Nós vemos no caso do menino que não podia ser curado. E o pai veio a Jesus e disse, os seus discípulos não puderam curá-lo. Vejam, e eles perguntaram depois, por que não pudemos fazer isso? Jesus respondeu, por causa de vossa incredulidade. Vejam, por causa de vossa incredulidade. Eles tinham o poder, Jesus o havia dado a eles, mas eles não tinham a fé necessária para operar esse poder. Vejam, eles têm que usar o poder em ligação com a fé, pois somente dessa forma poderá acontecer. Vejam, vocês percebem o que eu quero dizer? É necessária a fé. Bem, nós sabemos o que pode acontecer por meio dessa fé, mas primeiro precisamos ter essa fé para que o poder de Deus possa ser colocado em ação. Vejam, é isso que a congregação precisa nos dias de hoje. Naturalmente, a plena fé operada pelo poder do Espírito Santo. Fé de que grandes coisas podem acontecer. Plena fé operada pelo Espírito Santo. E nós caminhamos nessa fé e sabemos e podemos dizer, no nome de Jesus Cristo, levanta-te, pois assim diz o Senhor. E tem que acontecer se houver a plena fé. É claro que 1 milhão de pessoas podem estar aí em pé. Vocês não temem se vocês têm a plena fé. Vejam, Josué convocou os anciãos de Israel. Ele sabia que a arca da aliança do Senhor tinha que ser trazida de volta ao povo de Deus. Vejam, na sua angústia, ele orou e quando ele estava na batalha, ele ordenou o sol fique parado e lua fique parada. E aconteceu. Por quê? Tinha que acontecer. Ele falou isso na fé. Foi plena fé. E o sol e a lua não se moveram por um dia inteiro. Por quê? Um homem falou na fé e aconteceu. Agora vejam, o sol parou lá no local e também a lua. Vejam, o que é isso? É a perfeita fé que toma Deus em sua palavra e coloca em prática o que está escrito. Aconteceu. Bem, muitos dizem, como faço para receber o Espírito Santo? Eu somente posso dizer, eu o recebi. Ele veio sobre mim. Não que conheçamos a parte mecânica, mas que vivenciemos o poder do Espírito Santo. É disso que se trata. Vejam, Jesus deu a seus discípulos plena autoridade sobre todo o poder do diabo para curar todo tipo de doença, expulsar demônios e assim por diante. Vejam, E eles mesmo assim perguntaram a ele, por que nós não conseguimos fazer isso? Agora vejam, a palavra lhes disse, eu vos dou poder. Vejam, amém, eu vos dou poder. Eles tinham poder, mas ainda não tinham a fé para colocar em ação a palavra que estava dentro deles. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Jesus foi a palavra e ele tinha a fé para colocá-la em ação. Bem, eu não sei o que isso faz com todos vocês ou em vocês, o que isso atua. Vejam, ele tinha fé, ele tinha poder. E mesmo assim ele falou, nada posso fazer por mim mesmo. Vejam, ele era a palavra. Ele sabia disso. Ele havia ancorado sua fé em Deus, na palavra de Deus. Vejam, eis que ele era o verbo. E ele sabia disso, pois as escrituras haviam predito o que ele faria. E as escrituras não podem ser quebradas, mas tudo tinha que acontecer. Ele podia confiar nisso, se ele pôde fazer isso, porque nós não podemos confiar naquilo que Deus nos prometeu? Vejam, ele tinha a fé e por isso se cumpriu. Se vocês são crentes, então não pode ser de outra forma a não ser que a fé se torne ativa, pois assim está escrito, aqueles que creem, esses sinais os seguirão. Vocês veem o que eu penso? Nós temos confiança em Deus. Vocês podem ler em 1 João 3:21. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança em Deus, temos alegria em Deus. Vejam, se vocês fizeram algo errado, vocês não têm confiança em Deus. Vocês primeiro precisam consertar isso, porque isso vos condena. Mas se nada vos condena e não há nada entre vocês e Deus, então vocês podem pedir o que vocês quiserem e isso será concedido. Vocês somente precisam crer. Isso tem que acontecer. Vocês precisam ter fé em sua ação. Vocês precisam ter fé na palavra de Deus. Vejam, Jesus sabia em sua época e ele pôde dizer, não predisse Davi nos Salmos? Não predisseram os profetas? Vejam, ele era o pão da vida. Ele era a árvore da vida. Ele era o mesmo. Ele era o começo e o fim. O grande eu sou. Ele tinha plena fé como Messias ungido naquela época. A palavra foi revelada. E quando a palavra entra em vocês, ela tem que ser revelada. Se vocês crerem, vejam, porque a mesma fé está agora em vocês, pois a mesma palavra está em vocês. Vejam, eu quero mostrar a vocês o que realmente é a fé. Não há sombra de dúvida se vocês são filhos e filhas de Deus. Pois em Jesus Cristo, como o Filho de Deus, a palavra de Deus foi identificada e cumprida. Jesus disse, se vocês não creem em mim, creem em minhas obras. Vejam, as obras foram a prova daquilo que aconteceu. Vejam, foram promessas da palavra para aquela época. Bem, nós vemos isso agora, para esse tempo. Jesus pôde dizer naquela época, quem pode mostrar se minha vida e minhas obras não testificam com precisão que o que o Messias deveria fazer foi feito? Bem, vejam, ele continuou dizendo: as obras que eu fiz, vós também as fareis. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Vejam, e ele está em nós. Vejam, Jesus diz: o Pai me enviou, está em mim. E aquele que nos enviou está conosco. Vejam, é uma prova das Escrituras que as palavras de Jesus são verdadeiras. Esses sinais seguirão aqueles que creem. Vejam, como vocês podem se dizer crentes e negar a palavra? Como vocês podem se chamar crentes e negar a palavra? Isso não é possível. Não, está escrito: aos que crerem, esses sinais os seguirão. E com isso, a coisa está encerrada. Se vocês realmente creem, não apenas uma fé fabricada, mas uma fé operada pelo Espírito de Deus, então as promessas terão que ser cumpridas, pois é a palavra de Deus. Vejam, eu não falei sobre isso, como nós temos que renunciar a todas outras coisas para sermos dedicados à vontade de Deus, para que a palavra de Deus possa ser cumprida em nossas vidas. Naturalmente, vejam, a palavra é identificada, a congregação tem que se levantar a esse nível em que a palavra de Deus possa ser cumprida nela. Vejam, eis que todo aquele que nega a palavra de Deus é um mentiroso, somente a palavra é a verdade. Naturalmente, o que quer que seja que a Bíblia diz é eternamente verdadeiro. Isso está feito para sempre. Bem, o que Jesus disse em João 15? Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês poderão pedir o que quiserem e vos será concedido. Vejam, ele sabia quem ele era e ele tinha a fé. A fé foi atuada. E agora ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês poderão pedir o que quiserem e vos será concedido. Vejam, se vocês são cristãos que não sentem condenação, se os corações de vocês não vos condenam, então vocês têm alegria em relação a Deus. Não importa o que seja, a menos que essa plena fé seja revelada em vossas vidas. É uma substância, não uma suposição. Mesmo que o médico diga a vocês que vocês estão morrendo de câncer, isso não importa. Se vocês têm essa substância da fé, vocês creem na palavra de Deus. A genuína fé é capaz de pegar Deus na sua palavra. É uma substância. Vejam, assim como os profetas naquela época, como Elias e outros que vieram, eles tinham a plena fé depois que a palavra do Senhor foi passada para eles. Elias sabia que ele tinha feito tudo de acordo com a palavra do Senhor, e ele pôde pedir que caísse fogo do céu. Eis que o Deus que responde com fogo é o Deus verdadeiro. Vejam, não é uma coisa que estamos buscando ou imaginando aqui. É a plena fé, fundamentada nas promessas perfeitas da palavra de Deus. E nós vemos que Deus as confirma sempre onde se crê nele e temos confiança nele. Também com todos os profetas. Com Abraão, por exemplo, ele creu a Deus. Como ele poderia fazer outra coisa? Vejam, ele havia recebido a palavra do Senhor. O Senhor havia falado com ele. E ele creu a Deus. Isso lhe foi imputado como justiça. Assim foi com Elias e com todos os profetas. A palavra havia dito e aconteceu. É hoje a mesma Bíblia e o mesmo Deus. Vocês receberam uma substância, a plena fé. Cada promessa de Deus pertence a vocês. Bom, muitas pessoas vêm de diferentes idiomas e Deus ajuda a todos. Já me perguntaram muitas vezes, você não tem medo, irmão Branham, de dizer coisas a pessoas de países diferentes? Nunca. Se ele me revelasse hoje que George Washington ressuscitaria dos mortos, eu iria lá agora. E eu saberia que isso tem que acontecer, porque Deus teria dito isso. Vejam, quando eu estava lá na Finlândia e um menino morto precisava ser ressuscitado, ele estava morto na beira da estrada, atropelado por um carro. Eu o vi e reconheci que era exatamente igual à visão que me havia sido mostrada anos atrás. Eu disse, assim diz o Senhor. Vejam, eu vi a região e reconheci que esse é o caso que me foi mostrado na visão. E me foi dito que ele morreria em um acidente de carro e seria ressuscitado dos mortos. E eu pude dizer, assim diz o Senhor, se esse menino não voltar dos mortos em poucos minutos, então eu sou um falso profeta e vocês podem me expulsar da Finlândia. Mas aconteceu no momento, o menino voltou à vida. Vejam, a fé toma Deus na sua palavra. Vejam, eis que Deus havia falado comigo por meio da visão. Mas se uma visão for contrária à palavra, não creio nela. Não. Toda visão que vem de Deus está de acordo com a sua palavra. Tudo o que essa palavra de Deus diz é digno de nossa confiança. E sabemos que podemos tomar Deus na sua palavra. Naturalmente, Deus tem que estar atrás da sua palavra. A plena fé toma Deus na sua palavra. Vocês não precisam temer de, na oração, tomar Deus na sua palavra. Isso tem que acontecer. Como aconteceu com a mulher com o fluxo de sangue, Jesus tinha a plena fé. Ele era a palavra. E vocês também têm que se tornar um com Jesus. A palavra tem que estar em vocês. Como Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês em mim, então vocês podem pedir o que quiserem. E isso acontecerá. Creiam aquilo que vocês pedem, que vocês receberam. Isso vos será concedido. Vejam, essa é a promessa de Jesus. Bem, ele nos disse, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês podem pedir o que vocês quiserem. Reconheçam a vossa posição em Cristo a partir das Escrituras como crentes. Vejam, vocês têm que reconhecer a posição em que Deus colocou vocês em Cristo. Vejam, vocês podem tomá-lo na sua palavra e as suas promessas têm que se cumprir, pois Deus, ele mantém sua palavra. Assim foi com todos aqueles sobre os quais lemos na Bíblia. Eles deram testemunho daquilo que eles fizeram, de que tomaram Deus na sua palavra. Creiam sobre aquilo que vocês pedem, que vos será concedido. Reconheçam a sua posição de crentes. Reconheçam o que Deus preparou para vocês. E se a vida de vocês não vos condena. Então vocês podem tomar Deus na sua palavra e Ele terá que confirmar. Naturalmente, o que é isso? Nós podemos tomar Deus na sua palavra. Afinal, Ele é o mesmo, não importa quais sejam as promessas que temos, aquele que as fez, as cumprirá. Não pode ser de outra forma. Não é que nós fazemos da nossa parte alguma coisa, é uma fé gerada por Deus, por meio da palavra e do Espírito de Deus em nosso coração. Vejam, não importa o quanto oremos, a menos que a atitude do coração seja correta diante de Deus, caso contrário, haverá condenação. Portanto, todas as coisas primeiro têm que estar ordenadas antes que Deus possa revelar seu poder e glória. E se alguém tiver medo, então virá sobre ele. Aquilo que ele teme, assim aconteceu com Jó. Jó disse, o que eu temia veio sobre mim. Vejam, aquilo que nós tememos vem sobre nós. E o que nós cremos acontece conosco. Vejam, se vocês temerem que algo vos acontecerá, se vocês tiverem medo de que seja orado por vocês e vocês não sejam curados, então vocês não serão curados. Mas se vocês creem que vocês serão curados, então vocês têm uma substância. Isso tem que acontecer. Depende da atitude de vocês. Vejam, mesmo quando vocês vão ao médico, vocês precisam ter confiança no médico. Se não for assim, isso não vai ajudar vocês. Ou confiança no medicamento que vocês estão tomando, caso contrário, não poderá ajudá-los de forma alguma. Naturalmente, que sempre depende da fé e da atitude de vocês. Vejam, Pedro não teve temor. A palavra do Senhor veio a ele e ele andou sobre as águas. Vejam, mas então, depois de ele ter andado sobre as águas, bom, não sabemos quanto tempo e quão longe ele andou, mas quando ele olhou então para as ondas, vejam, mas ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ir a ti. E Jesus disse, venha. E ele saiu do barco sem fazer nenhuma pergunta. Ele sabia, o Senhor me chamou, ele falou e eu estou indo. No momento seguinte, ele estava andando sobre as águas. Que maravilhoso! Vejam, somente quando ele olhou para as ondas, então o Senhor estendeu-lhe a mão. Vejam, quando ele temeu, aconteceu com ele. E quando ele creu, ele podia caminhar. Depende da nossa posição. Quando cremos, todas as coisas são possíveis. É uma substância que possuímos. É a confissão de nossa fé. Porque assim a palavra diz. É a plena fé que recebemos por causa da palavra de Deus, atuada pelo Espírito de Deus. Bem, não quando alguém diz, eu quero ver se isso acontece. Não. Se vocês param de pensar e começam a crer e tomar a Deus na sua palavra, como Abraão. Abraão não olhou para a morte do seu próprio corpo, ele olhou para Deus e sabia que Deus é capaz de cumprir sua palavra. Essa é a plena fé. Vejam, Jesus viveu em um mundo do qual ninguém tinha ideia e foi o mundo da plena fé. E esse mundo da plena fé está aberto para nós, cristãos. Nós temos permissão para entrar. Eu espero que vocês entendam. Vejam, nós podemos caminhar pela fé. Isso se tornou uma substância para nós. Vejam, pois a noiva é do mesmo material que o noivo. E a noiva tem que ser colocada na condição para que possa ser arrebatada. Algo precisa acontecer da parte de Deus em cada um de nós. Vejam, nós fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo do Senhor e vivemos pela fé. Nós caminhamos pela fé. Vejam, e então ele não será mais compreendido pelo mundo inteiro, porque ele anda no mundo da fé. Ele sabe que essa fé nunca falha. Vejam, não se trata de algo místico, não. Estamos falando da fé perfeita. Nós caminhamos somente com Deus em um mundo da fé. Vejam, seja o que for, não há sombra de dúvida. Não. Ninguém, nem mesmo o diabo, pode roubar de vocês o que Deus concedeu. Confissão da plena fé que não pode falhar. Vejam, não é nada de místico, mas plena fé nos crentes. Bem, nós somos ensinados que devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como vocês podem resistir a ele? Vejam, vocês podem se afastar dele. Vejam, vocês não precisam mais ouvi-lo, não? Isso vocês não precisam mais. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. Vocês não precisam mais ouvir o que o diabo diz. Não, ouçam o que o Espírito diz às congregações. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Vejam, quem tem fé e tem os ouvidos abertos, vejam, e quem tem sabedoria, ele receba. Vejam, isso é inacessível para os outros. Mas aquele que tem essa plena fé, ele entra nas coisas de Deus. Elas são concedidas a ele. Tudo o que Deus diz, nós dizemos amém a isso. É a plena fé. O diabo não ficará perto dessas pessoas por muito tempo. Elas lhe deram as costas e não ouvem mais o que eles lhe sussurra. Não, eles só ouvem o que Deus lhes disse em suas palavras. E quando o diabo vem de repente e diz, está escrito, então nós podemos responder, está escrito novamente. E ele precisa nos soltar e se afastar. Ó, oh, que maravilhoso. Jesus disse naquela época, não tentarás o Senhor Deus, Satanás, para trás de mim, porque está escrito. Vejam, Satanás tentou o Senhor, nosso Deus. Mas o Senhor foi contra ele com a palavra e disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Vejam, Jesus passou por todas essas coisas. Agora, eis que a plena fé é atuada pelo Senhor. A plena fé domina todas as situações. A plena fé obtém a resposta para qualquer pergunta. A plena fé toma Deus em sua palavra. Vejam, o Mestre, nosso Mestre, e a plena fé nele é o Senhor de todas as situações e circunstâncias. Naturalmente, vejam, essa plena fé na palavra de Deus, ancorada em Jesus Cristo, domina todas as situações e todas as circunstâncias. Vejam, mas essa fé tem que ser movida pelo amor, pois a fé sem amor não é nada e não pode ser posta em ação. Vejam, por exemplo, um jovem casal. Tomemos, por exemplo, um rapaz e uma jovem moça. Seus corações batem um pelo outro, mas eles precisam confiar um no outro. O amor os une. Vejam, é assim que acontece aqui em nosso relacionamento com Deus. É o amor que nos conecta. Se uma moça tem confiança em um rapaz jovem, ela o ama. E ao contrário, também acontece. Quando temos amor, então temos confiança. E o mesmo acontece com as coisas espirituais. Há algo verdadeiro, porque nós nos amamos. Deus nos amou, nós amamos a Deus. Vejam, não pode ser de outra forma. E, portanto, temos a fé que Ele operou em nós pela graça. Naturalmente, que é por isso que a fé e o amor estão unidos. A fé não pode ser ativa sem o amor. Não. O amor é uma condição prévia para que a fé seja colocada em ação. Vejam, e nós nos consagramos ao Senhor para que Ele possa exercer essa fé em nós, para que as promessas de Deus possam ser cumpridas em nossa vida. Vejam, sim, nós podemos orar e saber que Deus é fiel à sua palavra. Vejam, pois mesmo duas pessoas que fazem aliança do casamento, elas se amam não apenas nos dias bons, mas também nos dias que não lhes agradam. Mas se mesmo tiverem que passar por provações, não importa, enquanto o amor estiver presente, a confiança estará presente um pelo outro. Vejam, se já nesse mundo as pessoas podem amar umas outras e ficarem unidas, quanto mais Deus quer se unir a nós e se ligar a nós em seu amor. Vejam, Deus tirou vocês de tudo, da sujeira. Ele purificou vocês. Ele amou vocês com pleno amor. Vejam o que vocês eram uma vez e vejam o que vocês são hoje. Vejam, vocês não podem ter fé naquele que tanto amou vocês. Vocês não podem confiar nele e saber que sua palavra é a verdade. Bem, ele me tirou do pecado. Ele tirou vocês do pecado. E esse é o nosso testemunho de que Ele nos amou. E também como a mulher disse, eu ainda não sou o que eu deveria ser, mas também não sou mais o que eu era. Vejam, talvez seja assim conosco, mas Deus nos tirou de lá. E estamos aqui agora para que Ele possa fazer algo de nós para a glorificação do Seu nome. Vejam, algo perfeito que Ele opera em nós. E nós encontramos o fundamento, nós fomos edificados sobre Ele. E sabemos que Deus mantém Sua palavra. Amém. Não temam de tomar Deus na Sua palavra. Amém. Deus mantém o que Ele disse. É o amor por Ele. Independentemente do que nos possa encontrar, é o amor em toda situação que resiste, Deus nos ama e nós o amamos e cremos no que ele disse. E ele também ouve o que nós lhe dizemos. A plena fé é pura, a plena fé é santa e toma Deus em sua palavra, no amor de Deus. Bem, se vocês dizem que amam seu marido, então vocês têm que confiar nele. E assim, vocês não farão nada de errado. Agora, como vocês podem provar que vocês realmente se amam um ao outro? Naturalmente, se alguém é fiel à sua esposa, ou se ela for fiel ao seu marido, isso é a prova do amor verdadeiro. E assim também acontece com as coisas espirituais. O amor genuíno se comprova na fidelidade, na confiança que temos um pelo outro. E vossas ações comprovam isso. Nós temos essa plena fé em uma plena palavra, como aconteceu com Jesus. Agora, ouçam com atenção. Por meio de sua fé em sua palavra, todas as coisas são vencidas, morte, inferno, tudo. Nós sabemos que Deus é Deus, e a plena fé no perfeito Deus vencerá e superará tudo. A enfermidade não pode existir em sua presença. Nada pode se opor a ele. Dos apóstolos saía poder. Sabemos que os enfermos foram curados e que grandes coisas aconteceram por suas mãos. Por quê? O Senhor estava neles e confirmou sua palavra através do ministério deles. Vejam, a palavra está agora dentro de nós. Ele disse, se as minhas palavras permanecerem em vocês, a bênção tem que se tornar revelada. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Vocês não supõem que seja assim? Vocês sabem. É uma substância. Então, Jesus disse naquela época, se vocês destruírem esse corpo, eu o levantarei novamente. Vejam, ele sabia o que a Escritura disse, porque estava escrito, não permitirei que o meu santo veja a corrupção. E assim por diante. Vejam, Davi foi um profeta. Ele havia falado isso. Jesus sabia que essa palavra se referia a ele e, portanto, podia dizê-la. Vocês podem ter a mesma plena confiança na plena palavra de Deus e tem que acontecer. Ele disse, destruam esse templo. Vejam, estava escrito, não permitirei que o meu santo veja a corrupção. Ele tinha a plena confiança que ele venceria a morte e o inferno, pois foi para isso que ele havia vindo. Vejam, ele disse, eu o levantarei novamente. Naturalmente, se vocês são cristãos, vocês têm a bênção e o direito a todas as bênçãos que foram concedidas a vocês por meio da redenção de Jesus Cristo que morreu por vocês. Naturalmente, que vocês têm o direito não é uma suposição, mas é a prova de que a palavra de Deus é a verdade e toda promessa tem que se cumprir. Tudo já foi derrotado na fé. Bem, o que quer que Jesus tenha dito, Deus fez acontecer. Vejam, sua palavra foi a palavra de Deus. E a mesma escritura nós temos hoje. Jesus disse, quando vocês falarem a essa montanha, vocês veem do que se trata? Eu desejo que penetre profundamente em vocês. Naturalmente, é a mesma coisa. Ele sabia que ele tinha o comprazer de Deus. Ele sabia o que a palavra de Deus dizia. Ele sabia a sua posição. Ele conhecia a sua posição. E ele tinha ouvido: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Vejam, não havia condenação nele. Vejam, se vocês agora são filhos e filhas de Deus e o comprazer de Deus está sobre nós, então também não temos nenhuma condenação em nós. Amém? Mas podemos tomar Deus na sua palavra e saber que tem que acontecer. Ele disse: se vocês disserem à montanha, levante-se e afunde no mar, então isso tem que acontecer. Se vocês creem que vocês receberam aquilo pelo qual pediram, naturalmente, vejam, agora vocês são colocados nessa posição de colocar a palavra de Deus em ação, mas isso requer essa confiança plena, essa genuína fé. Eu sei que é a verdade. Eu vivenciei isso e Deus confirmou muitas vezes. Eu sou uma testemunha de que a palavra de Deus tem se cumprido em muitas ocasiões. É a verdade. Ele, o Criador, está acima de toda a criação e está com sua presença para confirmar a sua palavra. Ele falou: se vocês disserem para a montanha, eis que ele nos concedeu a plena autoridade da fé. É verdade o que ele disse. Ó, onde nós devemos estar essa perfeita fé, não uma visão? Falem o que a palavra de Deus diz. Falem a palavra e tem que acontecer. Simplesmente falem. Quando ele disse a mim: chame esses esquilos à existência. E aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes. Foi assim como ele me deixou expressar. Vejam, a palavra é tão toda poderosa, assim como foi quando ele a expressou. Todas as coisas têm que se curvar e submeter à sua palavra. Tem que ser assim. Sua palavra tem poder de criação. Tem que acontecer o que ele disse na sua palavra. Naturalmente, porque está escrito. E por meio dessa fé, nós olhamos para aquele que morreu por nós no Gólgota. Suas promessas são sim e amém. Creiam que vocês receberam o que a palavra de Deus prometeu a vocês. Isso tem que ser concedido a vocês. Vejam, ele serviu aos outros naquela época e faz o mesmo hoje. Ele prometeu a mesma coisa e a mesma coisa acontece pela mesma palavra e pelo mesmo Espírito, como ele disse em João 14, 12 e Marcos 16, Marcos 11 e outras passagens. Vejam, ele apareceu da mesma forma como ele apareceu naquela época no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e se mostrou pela plenitude, pela completa plenitude da sua palavra. Vejam, Cristo é o Espírito Santo. A palavra Cristo significa o ungido. Vejam, Cristo foi ungido. Quantos sabem que é assim? Vejam, ele foi ungido com o Espírito Santo. Vejam como a Bíblia diz em Atos que Jesus saiu de Nazaré, fez o bem e foi ungido com o Espírito Santo. Bem, agora nós somos ungidos com o mesmo Espírito de Deus. Vejam, nós somos ungidos do Senhor nesses últimos dias para que a ressurreição de Jesus Cristo seja novamente confirmada como verdadeira, pois Ele habita em nós na forma do Espírito Santo, caminhando entre o seu povo, em sua noiva, fazendo as mesmas coisas que Ele fez, preparando-nos para as bodas de casamento, os mesmos sinais, o mesmo Deus, a mesma palavra, a mesma manifestação do mesmo Deus. Eu creio nisso de todo o coração, e eu vejo isso, é uma substância, é uma palavra de criação, é a plena fé. Pensem somente sobre tudo o que o Senhor fez. É a fé que supera tudo. Vejam, a mesma coluna de fogo está no nosso meio. O mesmo acontece. E as pessoas tiveram que dar testemunho, até mesmo a ciência teve que dar testemunho. Quanto tempo foi revelado antes que os sete selos fossem abertos? Estava nos jornais e revistas. Vejam, o Espírito Santo revelou isso de antemão. Todos vocês sabem que é o mesmo Deus. E a palavra do Senhor é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Penetra e separa alma e espírito, a medula e o osso. O seu espírito está aqui, eu sei disso. Plena fé atuada, amém, por sua palavra e por seu espírito. Vejam, nós precisamos entrar nessa perfeição da fé como povo de Deus. Vejam, estamos prestes a passar do tempo para a eternidade. Vocês sabem o que Deus fez nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, nos dias de João Batista, mas agora chegou o momento entre os crentes para que a plena fé seja exercida e para que a manifestação plena do Espírito Santo seja revelada e que a plena palavra seja revelada. Pensem sobre isso. Vejam, o mesmo Deus, a mesma palavra, e a palavra atravessa, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes e divide a alma, o espírito e a medula. Vejam, agora, pensem, a palavra é Deus e ela discerne, ela decide, a palavra toma todas as decisões em nós, ela é poderosa e forte, aleluia. Graças seja Deus por tornar essa palavra viva em nossas almas. E sabemos que a plena palavra foi revelada para preparar um povo perfeito para o perfeito arrebatamento, na plena fé está lá. Vejam, Ele fez tudo isso. Vejam, nós podemos nos levantar com plena fé. O seu Espírito está presente, vocês sabem disso. Vocês só têm uma coisa a fazer, isto é, crer e aceitar. Isso vocês sabem. Vocês creem nisso? Bem, Ele sabe todas as coisas. O que é, o que será e o que foi. Ele sabe do que vocês precisam. Vocês creem que Ele sabe todas as coisas? Seja para os seus filhos, para vocês mesmos, seja o que for, seja a cura, seja o que for. Tudo foi preparado para vocês. Ó, quando eu penso nas tantas vitórias que Deus nos deu, nas muitas curas e bênçãos que Deus concedeu pela graça. Você crê que você pode ser curado do diabetes? Naturalmente. Naturalmente. Você não precisa se preocupar. Você tem um filho que precisa ser operado. Você vem de Chicago. Vocês veem que poder revigorante que está atuando no nosso meio e que faz o discernimento. Você crê nisso? Naturalmente. Essa é a mulher que está sentada ali. Você fez uma operação em seus olhos. Isso não lhe trouxe nenhum benefício. Vá para casa. Você está curada. Vejam. Aqui está a senhora Beckenbaum. Também você orou. E para o seu neto, você crê que Deus te dará aquilo pelo qual pediste? Naturalmente, ele dará. Os médicos o examinaram. Ele tem algo com sangue. Ele está numa situação ruim. Você não sabia o que devia fazer, mas veja, aqui está o poder vivificante de Deus. Lá está sentada uma mulher. Você crê de todo o coração? Então, a sua doença estomacal a deixará. Senhora Lou Ellen. Amém. Aqui está sentada uma mulher usando óculos. Ela sofre de artrite e mal consegue levantar a mão esquerda. Você já está curada. Vocês veem o que eu quero dizer? Aqui está uma mulher de Ohio. Ela tem câncer no olho. Você crê que Deus vai te curar? Ela vem de Akron, Ohio. Você crê agora? Sim. Você pode receber. O que é isso? Oh, Deus é tão poderoso. É o poder vivo de Deus. Vejam, lá está uma mulher. Ela é enfermeira. Ela tem algo em seu ombro. Deus já te curou. Creia, receba. Bem, não distribuímos cartões de oração. Não precisamos mais deles, não. Quantos estão aqui por quem ainda deveríamos orar? A palavra de Deus é poderosamente eficaz. Naturalmente, já se tornou revelado. Por quantos mais devemos orar? Nós tentaremos orar por todos. Oh, a palavra do Senhor é mais afiada do que uma espada de dois gumes. É a palavra de Deus. Vocês todos creem? Vamos cantar. O grande médico está agora perto de nós. E enquanto esta canção estiver sendo cantada, vamos orar. Eu me lembro ainda quando a menina foi curada em Fort Wayne. E a mãe que estava sentada ao piano deu um pulo. E o piano continuou a tocar sozinho. A melodia, o grande médico está perto de nós agora. O Espírito Santo caiu sobre toda a congregação. Foi maravilhoso. Agora pensem nisso. Creiam agora. Plena fé. A Bíblia diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Os doentes ficarão sãos após a imposição das mãos. Vejam, eu vou provar isso a vocês. Se vocês creem ou não creem, agora ficará revelado. Se Deus pode revelar e confirmar sua palavra. Vocês sabem o que a Bíblia diz. E agora vocês podem colocar em prática. Creiam no que foi dito. Deus cumprirá o que está escrito. Vamos ungir a todos com óleo e orar por eles. Todos os crentes agora oram e se unem à oração diante de Deus. ao impormos as mãos sobre as pessoas. Vejam, eu espero que todos vocês tenham progredido na fé e que aceitem o desafio desta hora de se tornarem plenos na fé. Vocês podem desafiar Satanás e ele tem que se apartar. Naturalmente, a palavra de Deus se tornou carne em vocês. Ela se tornou carne em mim, a palavra de Deus. O grande médico está agora perto de nós. Nós inclinamos nossas cabeças. Senhor Jesus, Tu és o grande médico. Tu está próximo de nós. Eu preguei a Tua palavra e a expliquei. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu não podes falhar. Tu jamais falhaste, Senhor. Senhor, Tu és o mesmo agora. Que eles possam impor as mãos uns sobre os outros agora e que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês. Nós estamos agora unidos em oração, unja cada um individualmente e nós queremos ungir os enfermos com óleo. Senhor, e Tu mesmo queira confirmar Tua palavra após teres exercido a plena fé. Senhor, mais uma vez, olhe do céu para baixo e revele a Tua presença mais uma vez, ó Senhor. Abra os olhos deles, Senhor, para que vejam o que Tu estás fazendo nesse tempo, que não haja ninguém aí que ainda ande na incredulidade, mas que todos possam ver a presença de Jesus Cristo ressuscitado. Conceda ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu desafio vocês, no nome de Jesus Cristo, ao passarem aqui agora por essa fila de oração, venham com plena fé e recebam aquilo que Deus preparou para vocês e prometeu em Sua palavra. Se eu já pedi alguma vez alguma coisa a vocês, creiam agora. Alguma vez eu disse algo a vocês no nome do Senhor que não tenha se cumprido? Eu já disse a vocês alguma coisa que Deus não tenha confirmado? Vocês sabem, é a verdade. Deus confirmou isso. Eu digo a vocês, creiam em mim. Deus vos curará enquanto vocês passarem por aqui agora e deixarem que as mãos sejam impostas sobre vocês, vocês sejam ungidos. Todos vocês que creem, venham agora. Deus está presente para curar todos vocês. Plena fé foi revelada no nosso meio e o Senhor Jesus a confirmará. Os irmãos que ainda vêm aqui para estarem conosco em oração, venham agora, enquanto os outros cantam a melodia e a letra. O grande médico está perto de nós agora. É maravilhoso o que Deus está fazendo aqui. Oh, honra seja Deus. Ouçam e venham agora. Cantem, o grande médico está perto de nós agora. O amado e precioso Jesus. Agora, o irmão Branham não pode mais ser ouvido claramente no microfone porque ele foi orar pelos doentes. Pode-se ouvir, mesmo assim, como o irmão Branham diz repetidamente, no nome de Jesus Cristo, eu imponho minhas mãos sobre você, de acordo com a palavra de Deus, receba a sua cura. Canta, meu coração, com um impulso de alegria, Jesus, Jesus, Jesus. Agora podemos ouvi-lo. Que o Senhor Jesus te cure, irmã. Que Deus o cure, meu irmão. Será que também nós não queremos justamente agora na fé, queremos tocar o Senhor e saber que Ele é o mesmo? Seu poder, Sua palavra, Seu Espírito é tão eficaz hoje como foi naquela época, nos dias dos apóstolos e nos dias em que o irmão Branham teve que cumprir o ministério do Senhor. Deus levou os seus servos e profetas, mas nos deixou a sua palavra, e o seu poder é eficaz. Onde podemos depositar essa plena fé em sua palavra? Queridos irmãos, queridas irmãs, prezados amigos, onde quer que vocês estejam, fechem os olhos, mergulhem agora em oração e digam: Senhor, eu te aceito na tua palavra. Eu creio aquilo que tu disseste. Eu creio no que está escrito. Em tuas feridas eu fui curado. Nós todos sabemos o que está escrito no Salmo 103. Aquele que perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. É um fato. Aceitem e recebam a Deus agora em sua palavra, e Ele confirmará como sendo a verdade. Disto estamos convictos. Louvor e glória seja ao maravilhoso nome de nosso Senhor. Nós estamos chegando agora à perfeição antes do arrebatamento como o povo de Deus. Todas as coisas são colocadas em ordem entre o povo do Senhor nesse tempo. Nós estamos aguardando como a congregação que é perfeita na fé, que ela tomará parte no arrebatamento. Nós ficamos atentos a isso. Nada pode nos abalar. Nós sabemos que Deus revelou sua palavra. Ele a confirmou, Ele enviou para tornar saudável. E nós não atentamos à graça de Deus como algo pequeno, mas agradecemos ao Senhor por aquilo que nos foi concedido nesse tempo. Vocês podem ouvir repetidas vezes, como o irmão Branham diz: seja curado no nome do Senhor, irmão. E então receba a sua cura, irmã, no nome de Jesus Cristo. Que também nós possamos, por meio do sermão que ouvimos, ter uma fé tão viva que não olhemos para trás, para os anos em que estivemos doentes, mas que agora nos levantemos na fé e digamos: Senhor, Tu me curaste, Tua palavra é verdadeira, Tu operaste essa plena fé, eu te agradeço por isso. Não olhe mais para si mesmos, não olhe mais para os seus sintomas, mas olhem para o Senhor que fez tudo em tudo por nós, para que pudéssemos ser redimidos e libertos, redimidos do pecado, curados da enfermidade. Tudo isso Ele realizou em nós, pela graça. Que o seu nome seja altamente louvado e exaltado.